Dado por desaparecimento de restos mortais em cemitério da região.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Marina Falt.
E eu sou Arthur Filho.
A primeira turma do Supremo Tribunal Federal manteve a prisão do ex-deputado federal Pedro Talvani de Albuquerque.
Ele foi condenado a mais de 103 anos de prisão por ser o mandante do assassinato da deputada Cecê Cunha há 17 anos.
O caso ficou conhecido como a Chacina da Gruta. Fábio Salema.
O crime ocorreu em 1998 em Maceió, Alagoas. Além da deputada Cecy Cunha, morreram o marido dela e mais duas pessoas. Nesta tarde, no Supremo, advogados de defesa pediam que a liberdade fosse concedida ao ex-deputado até o julgamento definitivo do caso. Pedro Talvani, de Albuquerque, está detido preventivamente há mais de 3 anos. Os ministros acompanharam o relator, ministro Luiz Fux, que decidiu pela manutenção da prisão devido à periculosidade do acusado e da comoção social do crime.
O ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, negou o pedido de urgência movido pelo governador do Paraná, Beto Richa.
Ele pretendia que o inquérito policial em curso na Justiça de Londrina e um procedimento investigatório instaurado pelo Ministério Público fossem trazidos para o STJ, órgão competente para julgar governadores.
Os advogados também pediam a suspensão das investigações. Fátima Uchoa.
Os advogados argumentam que reportagens divulgadas com frequência pela imprensa informam que há um esquema de corrupção e recebimento de propina por parte de auditores fiscais da Receita Estadual em Londrina. 2 milhões de reais teriam sido destinados à campanha eleitoral de Beto Richa no ano passado. Segundo o ministro João Otávio de Noronha, o governador não foi indiciado e não há indicações de que o político seja alvo das investigações.
Uma cooperativa agroindustrial de Matelândia, no Paraná, foi condenada a pagar R$4 mil a uma trabalhadora.
Ela foi dispensada na fase de pré-contratação após ser considerada obesa para desenvolver determinadas funções.
Para os ministros da 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, ficou evidente o abalo moral sofrido pela candidata, Priscila Peixoto.
Na reclamação trabalhista, a empregada alegou que foi chamada para atuar na empresa e aprovada nos exames admissionais. Ao levar a carteira de trabalho para ser assinada, foi informada pelo RH da cooperativa que não seria contratada, pois não havia lugar para uma obesa. Após ter o recurso negado na primeira e segunda instâncias, a cooperativa recorreu à 7ª turma do TST, que acabou determinando a condenação.
Um engenheiro civil contratado para prestar serviços para o Ministério do Esporte vai receber os valores equivalentes às despesas que teve com o deslocamento durante o expediente de trabalho.
O profissional, que tinha como atribuição fiscalizar o andamento de obras para a Copa do Mundo de 2014 em Belo Horizonte, realizava as funções com o próprio carro.
A distância média percorrida era de 100 quilômetros por dia. Juliana Costa.
Para o relator do caso, a empresa deve arcar com as despesas de deslocamento, uma vez que a utilização de veículo próprio ocorria por necessidade, otimizando assim o trabalho realizado. O engenheiro deve receber o equivalente a R$ 40,00 por dia ao longo de todo o contrato de trabalho cumprido.
A Justiça do Distrito Federal condenou o governo local a pagar indenização a um homem que foi surpreendido pelo desaparecimento dos restos mortais da mãe, enterrada em um cemitério de Taguatinga, cidade satélite de Brasília, ainda no ano de 1991.
Segundo ele, há mais de 20 anos visitava o túmulo da mãe, quando teve conhecimento de que os ossos tinham sido transferidos para outro local. Pedro Scardesini.
A administração do cemitério afirma que a mulher foi sepultada em uma cova rasa de utilização temporária de 5 anos. Já o Distrito Federal alega que a família, sabendo disso, acabou pagando pelo jazigo, mas o arrendamento não teria sido registrado, o que provocou desencontro de informações. Para o colegiado que analisou o caso, é dever do Distrito Federal indenizar o homem.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. A você, uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.